As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
1.182 pessoas testaram positivo nesta quarta-feira na região do Médio Tejo. A Unidade de Saúde Pública confirmou assim novas infecções em todos os concelhos, 299 das quais em Orém, 192 em Tomar, 191 em Abrantes, 190 em Torres Novas, 125 no Entroncamento, 72 em Alcanena, 33 em Vila Nova da Barquinha, 22 em Ferreira do Zêzere e no Sardual, 21 em Mação e 15 em Constância. Agora, num total de 41.266 contágios. Há nesta altura 9.607 pessoas infectadas. 31.218 já tiveram alta desde o início da pandemia, 441 perderam a vida. Vamos à relação de pessoas atualmente infectadas por cada um dos concelhos do Médio Tejo. Orém continua na frente desta lista indesejada, 2.477 pessoas infectadas. Seguindo-se Tomar, com 1.723, Torres Novas apresenta 1.594, Abrantes tem 1.433 casos em curso, o Entroncamento 843, Alcanena com 467 pessoas infectadas, Ferreira do Zêzere tem nesta altura 344 casos em curso. Registo ainda para Vila Nova da Barquinha, que apresenta 219 infecções ativas, depois Mação 196, Sardual tem 179 pessoas infectadas, Constância fecha esta lista com 132 casos em curso.
Rádio ERT, informação.
A Albufeira de Castelo de Bode está nesta altura a 61% da sua capacidade. Os dados são da Agência Portuguesa do Ambiente e centram-se no controle de 55 albufeiras de Portugal continental, diante as quais, precisamente, Castelo de Bode. De uma capacidade estimada de 1.095.000 decâmetros cúbicos, há registro nesta altura para 673.000, avaliação feita no recente 17 de janeiro. Ainda segundo a APA, houve uma queda de 2% relativamente à recolha de dados respeitantes ao dia 10 deste mesmo mês. Na verdade, o cenário, para quem espera por chuva, não é nada animador. Basta dizer que em janeiro os valores da precipitação são quase residuais e, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, só se espera uma mudança nas condições atmosféricas para 4 de fevereiro. Num curto espaço de 24 horas, os bombeiros de Tomar foram chamados a dois incêndios que deflagraram em contentores de resíduos. Estiveram em causa alertas para estruturas situadas na cidade propriamente dita e ainda na zona de Carvalheiros, também na área urbana. Para além dos estragos nos contentores, não há a reportar danos colaterais. Tudo indica que as duas ocorrências estejam relacionadas com a deposição de cinzas, ainda com brasa, para os referidos contentores, situação que se repete nesta altura do ano com indesejada frequência.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Joaquim Cabral, vereador na Câmara de Torres Novas, aproveitou a recente reunião do Executivo para pedir cuidado à população face ao número de infectados extremamente elevado com que o concelho se depara atualmente. Com efeito, nesta altura, há 1.192 casos confirmados no território torrejano, sendo que nos últimos 14 dias, por exemplo, 1.634 pessoas testaram positivo. Joaquim Cabral referiu, ainda assim, que a variante Omicron se tem revelado menos agressiva, embora mais contagiosa.
A vacinação no nosso Palácio dos Desportos tem decorrido normalmente. Relativamente ao número de infectados no concelho, ele é, de facto, extremamente elevado. Na penúltima semana, na ordem dos 500. Na última, na ordem dos 900 casos positivos. Portanto, a situação é, aliás, como no país, não é famosa. Temos que continuar a ter cuidados e esperar pela imunidade de grupo, da população, que iremos atingir, é claro, devido aos casos positivos e também devido à própria vacinação. Felizmente que esta variante do Omicron, quer dizer, apesar de mais contagiosa, é menos agressiva para as pessoas, os sintomas da doença são mais leves, levando a menos internamento e à existência de menos pessoas nos nossos cuidados intensivos.
Rádio ERT, informação.
O recente estudo da DECO, Associação de Defesa do Consumidor, em torno do preço da água em Portugal continental, mereceu uma intervenção do Partido Social Democrata na recente reunião da Câmara de Tomar. Luís Francisco, vereador, lamentou que o território nabantino figure entre aqueles onde o preço da fatura é mais elevado, não deixando de recordar que, quando nasceu a Tejo Ambiente, havia a convicção de que a água iria ficar mais barata em Tomar, o que não aconteceu, reforçou.
Veio recentemente a público um estudo da DECO, e já é habitual o estudo da água da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, da APFN. Em ambos os casos, o município de Tomar fica mal na fotografia. Dos 308 municípios analisados, Tomar, e agora os municípios integrados na Tejo Ambiente, são dos que têm a tarifa de água mais cara, idem ao nível dos 15 municípios do Distrito de Santarém. Questiona-se a Sra. Presidente da Câmara, que é a nossa representante na Tejo Ambiente, porquê? Havia a expectativa de que com a Tejo Ambiente passássemos a pagar a água substancialmente mais barata. Contudo, tal não aconteceu.
Recordo que, tendo em consideração o estudo da DECO e pelo Distrito de Santarém, o Conselho de Ourém é onde a chamada fatura da água, com água, saneamento e resíduos, tem o preço mais elevado, no total a rondar os 335 euros ano. Já na Golcã, por sua vez, esse mesmo conjunto de serviços fica por 223 euros. Se se tiver em consideração a globalidade da fatura, Abrantes é o segundo concelho mais caro, com 327 euros, seguindo Salvaterra de Magos, com 296, enquanto que em Corus esse preço se cifra nos 294. Ferreira do Zezer, Mação, Cerdoal, Tomar e Vila Nova da Barquinha apresentam uma fatura de 292 euros, sendo que todos estes municípios estão na Tejo Ambiente. Na resposta a Luís Francisco, a Presidente Anabela Freitas deu o exemplo de Lisboa para referir que a água é ali comprada por um preço 3 vezes inferior ao que acontece em Tomar e, por isso, a margem para baixar o preço ao consumidor final é maior.
Quando transitamos para a Tejo Ambiente, aquilo que era o preço da água que praticámos baixou. Baixou. Entre aquilo que era o SEMAS e aquilo que é o preço da água frente à Tejo Ambiente. Sendo que baixou, não baixou o preço a que a Tejo Ambiente compra água. O preço que a Tejo Ambiente, na prática, compra água e revende. Aquilo tem sido o preço de compra de água nas entidades em alta, tem aumentado. Aliás, também está publicado em diário da República. E quando nós olhamos para esse estudo, eu também tive a oportunidade de ler esse estudo por parte da DECO, aquilo que o estudo refere a passar, mas eu posso praticar um preço mais baixo de água se a comprar mais barata. Por exemplo, nós compramos a 0,63 e Lisboa compra a 0,22 ou 23. Portanto, se Lisboa comprar 0,22 ou 23, pode vendê-la mais barata ao município. E aquilo que nós defendemos, já defendemos isso há muito tempo, é um caminho que tem que ser feito, é que exatamente da mesma forma que na energia, a tarifa energética, aquilo que pagamos de luz é igual em todo o país. Depois, depois há os operadores, vamos ao mercado regulado ou não regulado, isso daí depende de cada um de nós, utilizadores. Aquilo que nós defendemos é que haja um preço igual de venda da água para todo o país. Então aí sim comparar aquilo que é comparável, porque neste momento não se pode comparar, porque aquilo que é o preço a montante é diferente de cada região do país.
O Conselho de Tomar chegou ao final de 2021 com uma cobertura de 79% ao nível da fibra óptica. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, confirmou estes dados em resposta a uma intervenção de Lourdes Ferromão Fernandes, vereadora do PSD, que recordou uma promessa em protocolo do município com a Altice e que, na altura, apontava para os 85%. Aliás, a eleita social-democrata admitiu que o Conselho está bem servido de acessos, mas advertiu que faltam infraestruturas tecnológicas, pelo que solicitou um ponto de situação sobre este dossiê. Anabela Freitas recordou que o território ainda tem muitos pontos cinzentos onde nem há cobertura para telemóvel.
Portanto, continuamos apostados em ter aqui duas formas de infraestrutura tecnológica, sendo que aquela que para nós é mais importante é a fibra óptica, porque temos depois também o wireless, e como falou, e muito bem, temos aqui essencialmente na cidade, e tentámos ainda candidatar duas freguesias, espaços, partes de duas freguesias para o Wi-Fi for You, que é uma candidatura diretamente à Comissão Europeia, que não foi aprovada, foi aprovada apenas a cidade, e portanto sente que essas freguesias estão já com cobertura de fibra óptica. Dizer-lhe também que a infraestrutura tecnológica é importante, mas também é importante, e estamos aqui em colaboração, estamos a identificar os locais para podermos apresentar propostas de alteração naquilo que são as telecomunicações. Nós temos muitos pontos negros, ou cinzentos, que é como eles chamam, no nosso território, onde não há cobertura de telecomunicações, telemóvel, leia-se, e portanto isso também é algo que queremos aqui colmatar. Aliás, é algo que também os senhores presidentes de junta referem muitas das vezes, que têm muitos locais nas suas freguesias que não têm cobertura de rede, e portanto em colaboração com a ANACOM, com a Associação Nacional de Municípios, que transitou agora para também os municípios desta matéria, estamos a identificar os pontos no sentido de a ANACOM, antes da entrada do 5G, consiga ter maior taxa de cobertura em matéria de telecomunicações no nosso território. E este é o ponto de situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 40 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana suspeito da prática de tráfico de droga. As autoridades detiveram o indivíduo em flagrante e apreenderam mais de 1.500 doses de estupefaciente, assim como cerca de 32 mil euros em numerário. Aconteceu na localidade de Marinhais, em Salvaterra de Magos. No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR abordaram o homem junto a um veículo num local ermo, tendo mesmo adotado um comportamento suspeito. No seguimento da ação, foi feito uma revista pessoal de segurança, bem como uma busca ao veículo, verificando que o suspeito se encontrava na posse de produto estupefaciente. No seguimento das diligências policiais, foi ainda efetuada uma busca domiciliária e três buscas em veículo, que culminaram na apreensão de 1.490 doses de haxixe, 28 de cannabis e 12 doses de cocaína, para além de 31 mil euros em numerário, bem como armas, munições e ainda um veículo.
Rádio Air. Informação.
Um homem de 69 anos está a responder pela prática de um crime de violência doméstica agravado e de um crime de ameaça agravada. O tribunal considerou fortemente indiciado que o arguído molestou verbal e psicologicamente a vítima durante o casamento de ambos desde 2014, insultando-a com nomes ofensivos e vexando-a. Assim aconteceu no Conselho de Abrantes, onde residiam, mas considerou indiciado que no recente 22 de janeiro o indivíduo se dirigiu à residência onde a mulher se encontrava, no Conselho de Leiria, na tentativa de a localizar, após a mesma ter saído de casa onde coabitavam. Uma vez aí, recorreu a uma arma de pressão de ar, com a qual efetuou dois disparos para o ar, ao mesmo tempo que, dirigindo-se à vítima e à filha de ambos, disse-lhes que as ia matar. Mesmo na presença dos militares da GNR, que entretanto ocorreram ao local, o arguido continuou a ameaçar as vítimas, dizendo que as matava com uma caçadeira que possuía. O tribunal determinou que o homem aguardasse termos do processo, sujeito à medida de coação de proibição de permanecer ou permanecer sem autorização na localidade de Milagres e na cidade de Leiria, proibição de contactar por qualquer meio com a vítima e de frequentar o local onde a mesma residir, a obrigação de entregar no prazo máximo de 5 dias a arma que admitiu possuir, ficando ainda proibido de adquirir ou usar armas, sujeitar-se também a tratamento de dependência de consumo de bebidas alcoólicas e obrigação de apresentação periódica bissemanal perante a autoridade policial. Um homem de 58 anos está a responder pela prática de violência doméstica de forma agravada. O tribunal considerou fortemente indiciado que o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, com quem é casado, no Conselho do Bombarral, distrito de Leiria. Os factos indiciados foram cometidos ao longo de vários anos, por vezes de forma intermitente, até dezembro de 2021. Nessas circunstâncias, o indivíduo desferia bufetadas, murros, pontapés e pancadas com objetos na mulher, trancava em casa, insultava e dirigia-lhe ameaças de morte. O arguído já havia sido anteriormente condenado pela prática de um crime de sequestro em relação à mesma vítima. O juiz de instrução criminal determinou que o arguído aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação de proibição de contactar por qualquer meio com a agredida, com exceção do uso do telemóvel e de proibição de frequentar a morada da mesma, assim como a obrigação de apresentação duas vezes por semana perante a autoridade policial.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes e o Clube de Caçadores Reunidos de Arreciadas e o Clube de Caça e Pesca de Alvega assinaram um protocolo de cedência das antigas instalações da Escola Primária de Arreciadas e das antigas instalações do Jardim de Infância de Concavada, respectivamente. Válido por 5 anos e renovável por iguais períodos de tempo, os protocolos foram formalizados pelo Presidente da Autarquia Abrantina, Manuel Jorge Valamatos, e pelos Presidentes das Direções do Clube de Caçadores Reunidos de Arreciadas e do Clube de Caça e Pesca de Alvega, João Monteiro e Ricardo Gonçalves, respectivamente. As respectivas associações ficam responsáveis pela utilização das instalações, designadamente quanto a obras de manutenção e conservação interna, redes de águas, eletricidade e equipamento utilizado e servido por estas redes. Podem ainda levar a efeito obras de beneficiação, desde que aprovadas pela Câmara Municipal. Na altura, destaque para a intervenção de Manuel Valamatos, que destacou o papel dos caçadores na defesa do ambiente.
Eu reconheço verdadeiramente este trabalho de vigilância informal daquilo que é o nosso território. E sei do que estou a falar. Mesmo no fim de semana passado, tivemos um espaço público vandalizado de forma gratuita. Os olhos dos cidadãos são muito importantes, são muito ou tão relevantes como as próprias forças de segurança. E eu sei e posso testemunhar e acompanho aquilo que é o trabalho da Associação de Caçadores há muito tempo. Há dois anos e meio sensivelmente, que assumi a presidência do município e, na altura, ou a partir desse momento, reforçámos a ideia dos kits, nos kits de prevenção aos incêndios, observação, vigilância, acompanhamento do processo, sobretudo no verão, de conjuntas de freguesia. Reforçámos esta linguagem, esta dinâmica conjuntas de freguesia relativamente aos kits de primeira intervenção. É nosso objetivo, no futuro próximo, não sei se é amanhã, se é daqui, seguramente antes do próximo período de verão, conseguir fazer alguns acordos de colaboração com as associações de caçadores e outras. Como sabem, nós, no âmbito, por exemplo, da Associação de Agricultores, existe um protocolo que tem a ver com aquelas carinhas amarelas dos sapadores florestais, em que existe aqui, de facto, uma atividade muito relevante com a Associação de Agricultores, mas também, por exemplo, ao nível da ZIC, que agora chamar-se-á culturas AIGB, mas no fundo são áreas de gestão florestal, também temos, digamos, esta articulação, e este é um trabalho que tem que ser continuado. Só para vos dizer que não julguem em momento algum que eu estarei, e a Câmara Municipal estará desatenta àquilo que é a vossa atividade e da importância disso.
Rádio Web, informação.
Um homem de 69 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria por suspeitas de violência doméstica. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local e apuraram que o suspeito, após uma situação de ciúmes, proferiu ameaças de morte contra a vítima, sua esposa, também de 69 anos, enquanto empunhava uma arma de ar comprimido e efetuava disparos para o ar. Na sequência das diligências policiais e já com os operacionais no local, o indivíduo proferiu novamente ameaças de morte contra a mulher, motivo que levou à sua detenção em flagrante. No decorrer da ação, apurou-se que o casal mantinha uma relação há cerca de 50 anos e que, durante esse tempo, o suspeito, de forma gradual, foi aumentando a sua agressividade, bem como as injúrias e ameaças contra a vítima. Durante as diligências policiais, foi apreendida uma arma de ar comprimido e uma caixa de munições. 300 mil euros. É este o montante que 18 associações do Conselho de Abrantes, das 51 que concorreram, vão receber para a concretização de atividades culturais em eventos diversos na área social e de juventude. Estes apoios surgem no âmbito do programa FINABRANDES, que desde o arranque de 2022 decorre de forma intercalada com o orçamento participativo, como refere o presidente do município abrantino, Manuel Jorge Valamatos.
No ano em que não houve orçamento participativo, 2021, lançámos um programa de apoio de 300 mil euros, que é o dinheiro que está afeto ao orçamento participativo, para a melhoria dos equipamentos, das infraestruturas das nossas associações esportivas, culturais e sociais. Tivemos muito mais candidaturas do que aquilo que era expectável. Tivemos 51 candidaturas. É evidente que ultrapassa de longe os 300 mil euros afetos a este programa. E claro, destes 300 mil, tivemos que apoiar dentro deste volume dos 300 mil euros e aquilo que tecnicamente se entendeu como prioritário. Agora, obviamente, em 2023 vamos ter o programa outra vez. E outra, novamente, vão aquelas candidaturas que não foram aprovadas, seguramente se lançarão esse desafio e essa oportunidade. Noutro momento, não, era impossível apoiar as 51, alguém tinha que ficar fora, alguns ficaram fora. Durante alguns anos tivemos o orçamento participativo todos os anos, percebemos que o orçamento participativo não era possível executar e desenvolver ano após ano, porque muitos dos projetos ficavam para trás, e o que acontecia é que estávamos a lançar programa de orçamento participativo para um ano, ainda tínhamos projetos de 3 e 4 anos atrás que não estavam desenvolvidos. Nós, neste momento, temos praticamente todas as candidaturas do programa orçamento participativo fechado, tirando duas ou três situações mais complexas. Agora, eu acho que também temos que olhar para o outro lado, é que vamos apoiar 19 candidaturas, vamos no fundo, disponibilizar 300 mil euros para o nosso tecido associativo, e eu acho que devemos olhar mais para aquilo que vamos apoiar do que aquilo que ficou, que não conseguiu ser apoiado este ano, no ano de 2021. Iremos apoiar no ano de 2023, seguramente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegámos ao final deste espaço noticioso. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.